Audiobook Grátis apresenta. Maurício mandou para casa o cavalo, no propósito de seguir os primos a pé. Estes enviaram também para o cruzeiro os cães, as espingardas e os mais petrechos de caça. Os dois manos riram por muito tempo da prosápia do regedor e não se deram por satisfeitos, senão depois de terem conseguido fazer também rir. Maurício que, ao princípio, tentou admoestá-os. Deixemos o assunto, disse afinal o padre, que destino levas? Nenhum. Nesse caso vem por nossa casa, que não te has de arrepender. Que há lá? Vem e saberás. O José recebeu ontem do Douro uns cascos prometedores, explicou o doutor. Adeus, adeus, aí estás tu a desfazer a surpresa. Deixa ouvir. Vou, respondeu Maurício, mas havemos de seguir o caminho que eu disser. Mas por onde diabo queres tu ir? Temos empreitada? Também vos prometo que se não arrependerão, insistiu Maurício. Ó rapaz, se são olhos pretos e cabelos fartos, dize, e vamos lá ver. Isso, alvitrou o padre. Olhos, cabelos, dentes, gesto, riso, figura, tudo uma perfeição, ampliou Maurício. Onde desenterraste essa maravilha? Chegou aqui há poucos dias. Não ponhas mais na carta. Já sei, interveio o doutor, falaram-me nela. É a filha do Tomé da Herdade. Exatamente. E então ela sempre essas coisas, só te digo que eu ando cada vez mais doido por a rapariga. Isto cá. Dentro está em iminente perigo de explosão. Que admira, se nunca até hoje vi uma beleza assim? Estás bem bom. Ó rapaz, o mais que posso fazer é casar-vos. Conjungo. Vós, disse o padre, cantarolando. Em uma palavra, para vocês imaginarem o estado disto, basta que vos diga, que me custou a conter a indignação quando ouvi há pouco a Ana do Vedor dizer-me que a Berta era um bom casamento para o filho. Ai, para o senhor regedor, é verdade. Então esse exc tenciona tomar estado? E vamos lá saber, informou-se o doutor, a rapariga é arisca ou acessível? Por ora parece-me desconfiada apenas, mas, como disseste que se chama? Berta? Sim. O padre cantarolou. Berta, Berta, meus amores. Berta do meu coração. És a rainha das flores. Trai lari lari larão. E, cantando, trepava ao muro de um pomar para colher laranjas que de lá o estavam seduzindo. Deixa lá as laranjas sanda daí, dizia o mano doutor, que seguia à frente do rancho. A casa do cidadão é inviolável, acrescentou Maurício. Sim, senhor, tornou o padre, já a cavalo no muro, mas se me faz favor, nem isto é casa, nem um homem que mora na aldeia é cidadão. E saiu outra vez do muro com a sua colheita, e pôs-se a caminho, comendo as laranjas que roubara. Então dá cá uma, disse o doutor, voltando-se para trás. Ah! Ah! Já cobiças? E o padre arremessou duas laranjas, que o mano destramente aparou nas mãos. A companhia foi seguindo pelos acidentados caminhos da aldeia, cantando, saltando, pondo em confusão as lavadeiras moças que ensaboavam nas presas, abraçando à força na estrada as raparigas que, vergadas sob molhos de erva ou de milho cortado, mal lhes podiam fugir visitando todas as tavernas, fazendo correrias a galinhas, porcos ou vacas se lhes deparavam na pastagem, calcando campos e escalando muros com desassombro de senhores. Maurício imitava-os meio constrangido, mas imitava-os. Se às vezes os seus melhores instintos ou a influência do tracto com Jorge o faziam conter, a reflexão maliciosa de qualquer dos primos, que ironicamente lhe celebrava a candura, impelia-o a vencer a primeira hesitação, e afinal dava o passo que lhe repugnara. Maurício possuía um destes caracteres fáceis de dominar uma vez, que cedem ao bem e ao mal e que tanto habilitam o homem a realizar heróicos feitos, como a perder-se. Tudo está na influência que os rege. Se tem faculdades para apreciar o gozo, que de uma ação grande e generosa resulta se são capazes de a conceber e dão estímulos para executar também as seduções do vício os enlevam, também a vertigem do abismo os atrai, e aproximam-se fascinados do precipício, sem que a razão acorde para o suspender no progresso fatal. Caracteres assim são instrumento poderoso do bem ou do mal, conforme a mão que deles usa e a intenção que os dirige. São os que sentem a influência das boas ou más companhias. Dentro em pouco chegavam os três rapazes à herdade. Então a rapariga? Perguntou o padre, examinando as janelas vazias. Nem sempre aparece a janela, informou Maurício. E de que meio te serves para chamá-la? Tosses, cantas. Assobias? Perguntou o doutor. Qual é o teu sistema? Eu não tenho sistema. Então para que nos trouxe por aqui este inocente, não me dirão. Tu não tens entrada em casa? Meu pai não gosta que nós visitemos o Tomé. Ah! Lá se o papá ralha, este Maurício tem coisas, isto é mesmo uma menina inocente, aqui não há malícia alguma. Estas observações dos manos estavam causando a Maurício vergonha da sua própria candura. E então daqui? Interpelou o doutor. Então, titubeou Maurício. Segue-se dar meia volta à direita e retirarmo-nos com caras de asnos. Não é assim? Façam vocês o que quiserem, exclamou o padre, eu por mim, já que aqui estou, não me retiro sem ver a pequena. Mas como? Interrogou Maurício. Eu te digo já. A coisa é simples. E dizendo, dirigiu-se a uma pequena porta que havia no muro da quinta é. Sem a menor hesitação, impeliu-a com força e ela cedeu sem grande resistência. O padre entrou primeiro, seguiu o mano doutor, é. Maurício, ainda que mais a medo, imitou-os. Os do cruzeiro caminhavam com a sem cerimonia, que caracterizava todos. Os seus atos naquela terra, assobiando, cortando flores e frutas, é. Encurtando o caminho por cima dos campos semeados. De repente o padre, que ia adiante, parou, e voltando-se, disse em tom mais baixo, e ainda dirão que não sou bom caçador. E, afastando-se para o lado, deixou-os ver o objeto que lhe designava, apontando para a extremidade da rua em que iam entrar. Era Berta. A filha de Tomé da Povoa acabara de ajudar a pôr a cabeça de uma rapariguita aldeão o último feixe de canas de milho que os segadores haviam deixado no campo e ficara seguindo com a vista, tão atenta que nem deu pelos recém-chegados. Vejam que figura de fada, murmurou Maurício para os primos. É a Ruth da escritura. Sim, a figura temos visto, agora quero ver-lhe a cara, disse o padre e, acompanhado pelo mano bacharel, dirigiu-se para Berta. Maurício, surpreendido por este passo, que não esperara, seguiu-os para conter-lhes a brutal galanteria. Berta, ouvindo passos, voltou-se, e ao reconhecer os três rapazes, não reprimiu um movimento de assustada surpresa, o qual porém se desvaneceu, reparando que Maurício era um deles. Todos se descobriram, cortejando Berta. O padre, fitando impertinentemente os olhos nela, principiou, minha senhora, não repare nesta invasão de território. Mas quem teve a culpa foi aqui o primo Maurício. Falou-nos com tal entusiasmo da gentil filha do nosso velho amigo Tomé, que nós tomamos a resolução de vir admirá-la e cumprimentá-la. E aqui estamos. Berta corou intensamente perante a grosseira sem cerimonia do padre, e dirigiu a Maurício um olhar, em que se fazia uma interrogação e se formulava uma censura. Maurício respondeu a este olhar, dizendo em tom de irritado, desculpe, minha senhora, as maneiras pouco delicadas de meu primo. É um javali silvestre que não sabe amaciar as sedas. O mano bacharel soltou uma gargalhada, quase tão grosseira como a apresentação do padre, e apimentou-a com a expressão de igual delicadeza, ora toma. Apara lá esse peão à unha. Ah! 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 O padre olhou espinhado para Maurício, e redarguiu, ora não querem ver este senhor de salão, que se ofende com as minhas. Sem cerimonias. Javali. Tem graça. Quem o ouvir, há de supor um. Cãozinho de regaço. Meu lindo priminho, esta menina não é nenhuma tola é. Sabe o que é o mundo e escusas, para lhe agradar, de te apresentares. Como um galã choramigas. Ora é boa, adeus, adeus, padre Lourenço, isso previa eu, previas o quê? Então eu ofendi alguém? De ofender a ser menos delicado há e alguma distância, mas, dize tu que o que eu não sou é impostor e hipócrita, apesar de mim. Terem feito padre. Eu disse o que era verdade. Nós, se estamos aqui, é por tua causa. Não é assim, Chico? Humano Chico afirmou. Berta assistia a toda esta cena com visível desgosto, mas se interrompeu-a com uma palavra. Berta, afirmo-lhe, ia dizer Maurício para justificar-se da tácita arguição, que lia no olhar dela. Com licença, cortou-lhe o padre a palavra, se sou grosseiro e javali, e disse-o até o fim. A coisa passou-se desta maneira. O Chico que o diga. Aqui o primo Maurício parece que está perdido por a menina, e por tal modo nos falou de si, tanto nos matou o bicho do ouvido para que lhe passássemos por a porta, que nós viemos. E como não estava a janela, nem ele tinha ainda combinado o signal para fazer aparecer, eu, para não perder o tempo e as passadas, abri brecha no reducto e entramos. Ora aqui está. Se isto é ofensa. Berta respondeu, já serenamente, creio que não é, porque não pode de certo haver intenção de ofender-me, em quem entra em minha casa na companhia do senhor Maurício. Ele bem se lembra de que eu fui em pequena companheira de sua irmã Beatriz, de que sou a afilhada de seu pai, e naquela casa, a que ele pertence, julgo que ainda há, como dantes, muito respeito por este. Laços de família e de amizade, ah, Berta, ai tão santo como em outros tempos. E a mais, ah, firme resolução de os fazer respeitar aos outros, como lá se respeitam. Abranda-te, leão. Não estou disposto a lutar contigo, apesar desses olhares ferozes. Esta menina far-me-á mais justiça, reconhecendo que eu não a ofendi, não falemos mais nisso, acudiu Berta friamente. Mas é um caso de consciência, insistiu Abade. Então ninguém tão habilitado para o decidir como um sacerdote, tornou-lhe Berta, com desdém. Gargalhada do mano bacharel. Xuxa. Ora mete-te com ela, anda. Em coisas do coração, redarguiu o padre galanteadoramente, são melhores juízes do que os sacerdotes, as madamas. Berta contraiu a fronte com desgosto e respondeu-lhe com maior severidade, quando elas têm um pai, podem eles também ser juízes. E o meu aí? Vem. Efetivamente chegava Tomé da Povoa. O honrado fazendeiro, que tinha sua opinião formada a respeito dos fidalgos do cruzeiro, franziu o sobrolho, assim que os avistou com a filha. Nem a presença de Maurício bastou para tranquilizá-lo. Tomé conhecia de pequenos os rapazes da casa mourisca e sabia até que ponto se podia contar com o que em Maurício havia de bom, e recear do que nele havia de mal. Depois a fisionomia de Berta denunciava que a conversação dos fidalgos não tinha sido demasiadamente apropositada. Nem convinha a boa fama de uma casa, em que houvesse raparigas, a assiduidade de qualquer dos três manos do cruzeiro. Tudo isto actuava no espírito de Tomé durante os instantes que precederam a sua introdução na cena. Olá! V. Ex.as por aqui. Grande honra! Grande honra, é verdade, Tomé, começou o padre a dizer, entramos, como rapazes de escola, sem pedir licença ao dono da casa, mas confiamos que não se nos leve a mal, ora essa. Levar a mal por quê? Vexc.as quiseram talvez ver por seus próprios olhos como esta abençoada terra, que dantes se definhava nas mãos de um fidalgo, medra agora nas mãos de um lavrador? Justamente. E depois tivemos a felicidade de encontrar a menina Berta, que é a maravilha destes sítios. Ah, disse Tomé, com um meio sorriso, e voltando-se para a filha, que instintivamente se aproximou dele, é verdade. Agora me lembra. Olha que tua mãe recebeu já aquelas meiadas. Se queres ir vê-las. Vou já, respondeu Berta. E cortejando levemente os três rapazes, afastou-se dali. Até outra vez, Berta, disse Maurício, com voz afetuosa. Senhor Maurício, correspondeu-lhe Berta, e desapareceu por uma rua da quinta. E pensava consigo mesma, agora, já não sinto medo dele, nem de mim. Na verdade, Tomé, a sua casa está um perfeito paraíso e nem os anjos lhe faltam, disse o mano bacharel, depois que Berta se retirou, o que eu posso afirmar, insinuou Abade, é que não faltarão também. Em volta destes muros enxames de namorados. Que te parece, Maurício? Berta é digna de todos os respeitos, murmurou Maurício, confuso. Bem, bem, quem diz menos disso? Mas... Tomé interrompeu o padre. Eu lhes digo, meus senhores, Berta é filha de uma família, em que... todos trabalham, e pouco tempo pode ter para parecer a namorados. Quando algum homem de bem se me afeiçoar à filha, não serei eu que lhe a... recuse, se o coração dela estiver para esse lado pois para a freira há. Não quero. Enquanto aos enfeitados, que andam por aí as unir aos... ouvidos das raparigas e a fazelas doidas, Berta sabe bem o que eles valem. Mas, se por acaso a importunarem muito, eu sei como se dá. Cabo de um vespeiro. E falando Tomé da Povoa não ficar imóvel, mas posera-se naturalmente. Em caminho da porta, e os três seguiam N.O., sem fazer observação alguma. Só quando viram parar no portão é que perceberam que o lavrador como que tacitamente os convidava para saírem. O padre não pôde deixar sem uma reflexão este procedimento. Agradecemos, Tomé, o incômodo que teve a ensinar-nos o caminho da porta para sairmos. Os lavradores da nossa terra têm estes excessos de hospitalidade, secundou o doutor. Tomé Coro e respondeu com certa confusão, a minha cabeça. Desculpem. Isto em mim foi distração. Quando a gente não está bem em si, faz, sem reparar, coisas que muitas vezes lhe podem estar na vontade, mas que por delicadeza não faria, se pensasse melhor. Queiram desculpar. Está desculpado. Nós também não tínhamos mais que fazer aqui. O fim da nossa visita estava preenchido. Sim, também me quis parecer isso. Adeus, Tomé, bradou o doutor, deixa-mo entregue a sua vida patriarchal. E está um verdadeiro patriarcha, este bonacheirão do Tomé, disse o padre, batendo familiarmente no ombro do lavrador. Bonacheirão? Repetiu Tomé, encolhendo os ombros e com um meio sorriso, isso é conforme. Às vezes. Aí está aqui, sendo eu amigo do mestre escola, como sou e há tantos anos, estive há meses para o esmagar. E sabem por quê? Porque passava eu por a escola e ouvi chorar uma criança, e pareceu-me que era o meu pequeno, não me sossegou o coração sem que me afirmasse se era ele ou não. Entrei e vi o desalmado do Zé Domingues que me o desancava sem dó nem piedade. Escureceu-se minha vista, entrei furioso por ali dentro, e por um tris que não deixava o homem apernear. Os rapazes estavam já fora da porta quando Tomé acabou de contar o caso, e acrescentou, não que se tratava de meu filho, e isto de amor de pai e de mãe. É como nos animais. Sabem aquela vaca malhada que eu tenho? Um borrego, com que uma criança brinca pois haviam de vê-lo uma vez em que lhe tiraram a cria. Estava furiosa e arremetia como um touro bravo. É preciso cuidado com isto de pães e de mães, concluiu o fazendeiro, em tom sentencioso e enfático. E dando as boas tardes aos três rapazes, fechou a porta, murmurando, o padre ainda não aprendeu com a corrida que levou da abadia. E este? Maurício a acompanhar com eles. Valha o Deus, então que vos parece o senhor Tomé? Perguntou o bacharel cá fora. Não está mal com a história da vaca, disse o abade, rindo. Maurício conservou-se silencioso. Tu a modo que vais assim embaçado, ó Maurício? Observou o bacharel. Estou arrependido de vos ter trazido comigo aqui, confessou Maurício. Ora não sejas parvo. Querias talvez que fizéssemos muito gasto de excelências com a filha do Tomé da Povoa? É uma rapariga de educação, e o pai, ia a dizer Maurício. E o pai, atalhou o padre, anda mexendo muito alto, mais bom será que tenha mais cuidadinho consigo. As últimas palavras dele cheiraram-me a uma ameaça, observou. Doutor, eu nem dei por isso, respondeu o mano. E os três retiraram-se de mau humorístico.